CBN Futebol Memória começa hoje, lembrando aí para os mais velhos, uma música que marcou a história do futebol brasileiro. E o De Paula, antes de mais nada, bom dia, De Paula.
Bom dia, Gilson. Para os mais velhos, não, eu diria mais experientes.
Os mais experientes, isso mesmo. Que assistiram, inclusive, foi a primeira Copa do Mundo, inclusive, eu acho que via satélite que o brasileiro assistiu ao vivo pela
justamente
televisão. É, 90 milhões em ação, pra frente Brasil.
Vai aí que...
No meu coração, é, vai aí,
né, cantando.
Paga o mico sozinho. Mas, De Paula, bom dia. E qual é a história dessa música que marcou o futebol brasileiro?
Bom dia, Gilson. A história de uma música que ficou realmente pra história, né? A música é criada, composta em 1970 por Miguel Gustavo, naquele período que o Brasil vivia sob o regime militar e havia necessidade de fazer esse link, né, entre a política, entre a administração pública com o futebol. E a música veio a caráter, feita por uma pessoa, um sujeito, um camarada profissional que fazia jingles, interessantes jingles que ele fazia pelo Brasil, o Carioca, e Miguel Gustavo acabou fazendo essa música que tocou barbaridade. Eu só era garoto na época e a música fez uma associação tão interessante, né, com a seleção brasileira comandada pelo Zagallo, aquela seleção maravilhosa, né, que eu tenho comigo, que pelo que eu vi jogar foi a maior de todas, né? E essa música, depois do título, ela tocou demais também e ficou aí para a história. Miguel Gustavo, que morreu muito novo, ele tinha 49 anos, ele morreu em 1972. E coincidentemente, no ano que ele morreu, ele também compôs aquela para a ditadura militar, que foi o Sesc Centenário da Independência. Quando o Brasil completou, né, os seus 150 anos da independência em 1972, teve essa música Sesc Centenário da Independência, que tocou demais, Gilson, nas emissoras de TV, emissoras de rádio. Então, Miguel Gustavo, ele ficou conhecido como um compositor que fez uma música no período militar, mas o torcedor brasileiro, a pessoa que tem essa ligação com aquela maravilhosa seleção, se lembra bem dessa música, mas puxando para o lado do futebol, sem fazer qualquer analogia com a política da época, com a administração da época. Né?
É que ficou muito polêmico, inclusive, até a troca do técnico, né, que não era o Zagallo no início.
Ah, justamente.
Era
João Saldanha. João Saldanha, que era declaradamente comunista, né, e naquela situação... Imagina se o Brasil consegue ser campeão no México com um comunista no comando.
Quem bota, quem demite, quem põe e indica o presidente da CBF, Confederação Brasileira de Futebol, é o presidente da República ou o Palácio.
Então, em função até daquele jeito intempestivo de João Saldanha, ele acabou saindo e o Cordato Zagallo, né, o Zagallo que soube realmente organizar aquela seleção. E muita gente comenta que o Zagallo já pegou a seleção pronta e eu fui ler bastante sobre isso, porque eu sempre fui muito fã de João Saldanha. E a gente sabe que, no final das contas, se o Zagallo não organiza bem aquela seleção, eu tinha minhas dúvidas quanto à conquista daquele título, viu?
Essa seleção que deu certo, nós podemos pegar aí um dia um programa para falar dessa história de Zagallo assumir a seleção do João Saldanha.
Do João Saldanha. Porque, na verdade, houve mudanças com relação ao time do João Saldanha. O time do João Saldanha, em 69, vou ver se eu me lembro aqui, era Félix, Carlos Alberto, Djalma Dias, Joel e Rildo. O meio-campo era Piazza e Gerson, e o ataque era Jairzinho, Tostão, Pelé e Edu. O Edu, Jonas Américo, o pontinha esquerda do Santos. Com relação ao time de 70, ele colocou vários jogadores que em seus clubes eram camisa 10 e pôs para jogar, e todo mundo dizia, mas como é que o Rivelino vai jogar ao lado de Tostão, de Pelé? Mas isso não vai dar certo. Hoje, para a gente, acho absolutamente normal que eles dessem certo. Mas em 1969, final de 69, início de 70, isso aí era uma temeridade. E aí foi a campo um time Félix, Carlos Alberto, Brito, Piazza, que ele recuou do meio campo para a defesa, e Everaldo, Clodoaldo e Gerson, aí sim, Jairzinho, Tostão, Pelé e Rivelino. São vários camisas 10 que acabaram dando certo e estão aí na história do futebol, né?
A história do jingle de uma seleção que, pela escalação que o De Paula falou, merece mesmo ter um jingle como esse. que é o jingle mais clássico, acho, de todas as seleções que o Brasil já teve. Todos juntos vamos na frente, Brasil. De Paula, até o próximo programa.
Até o próximo, Gilson.
E você pode entrar em contato com o De Paula, museuesportivo@gmail.com.